Rádio Rio de Janeiro apresenta a minissérie Há 2000 anos. Do Espírito Emmanuel, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier. Direção Paulo Figueiredo. Uma produção da Legião da Boa Vontade.
No Palácio de Jerusalém, Sulpício ainda está a sós com Lívia, vigiados de perto pelo olhar maldoso de Fúvia.
Por favor, senhor Sulpício, o assunto que tenho a tratar com o governador é de profunda urgência.
Sem dúvida. Por isso, para deixá-los a sós, a fim de não serem incomodados nesse importante diálogo, encaminharei a senhora ao gabinete privativo de Pilatos.
Mas...
Por favor, queira me acompanhar.
Mas não seria melhor avisá-lo antes? Diga que prometo não incomodá-lo por muito tempo.
Não se preocupe. Tenho certeza que o governador irá atendê-la com o máximo prazer durante o tempo que a senhora... Ou melhor, que os dois desejarem. Venha comigo, por favor.
Sabendo que o senador Públio se encontra em animada palestra no salão de reuniões, Sulpício conduz Lívia a um gabinete distante, repleto de perfume, onde estão dispostos preciosos vasos de flores orientais, cheias de aromas profundamente insinuantes. É aqui que Pilatos recebe regularmente a visita secreta de mulheres convidadas a participar de seus prazeres libidinosos. Caminhando às proximidades do palácio de Flamínio Severus, Saul e Agripa retornam ao lar, na agradável tarde da cidade imperial.
Mas me conte essa história com detalhes, Saul. Quem é o senador romano que torturou seu pai?
Eu ainda não sei. Mas tenho certeza que, assim que descobrir, irei me vingar.
Por acaso, está pensando em sair à procura desse homem?
De modo algum, senhor Agripa. Jamais imaginei ser tratado tão dignamente por uma tradicional família romana como a sua. Espero ainda permanecer muito tempo por aqui, enquanto merecer a incomparável confiança de seus pais e a sincera amizade do senhor e do seu irmão Plínio.
Ah, falando em irmão, vamos entrar logo. Talvez haja alguma notícia do paradeiro daquele desajustado.
Os dois entram pelo suntuoso portão do palácio e Saul, mais uma vez, sente-se aliviado por haver conseguido envolver o coração generoso de Agripa com a falsidade das suas palavras. Em Jerusalém, ignorando completamente as artimanhas de Sulpício, Lívia estranha a ornamentação do gabinete de Pilatos, permanecendo naquele ambiente perfumado pela luxúria, refletindo, sozinha, em sua mente pura e caridosa.
Deus da misericórdia, permita-me ter fé suficiente para implorar ao governador da Judéia sua inestimável interferência a favor do Messias.
Fúvia, profunda conhecedora deste gabinete, está agora escondida numa passagem secreta, observando a esposa de Públio Lentulus no interior do aposento, a esperar, angustiada, a chegada de Pilatos. Bem próximo dali, no salão de reuniões, Sulpício Tarquínius faz um sinal familiar ao governador, que o acata prontamente, partindo ao seu encontro num extenso corredor mal iluminado.
O que houve, Sulpício? Espero que seja alguma coisa importante. Não vê que estou recebendo a nata do Império Romano?
Desculpe, governador, mas creio que a nata do Império Romano não é tão primordial quanto a essência do prazer.
Está delirando, guardião! Diga logo o que deseja. Eu não tenho tempo para o seu jogo de palavras.
Lívia Lentulus, em pessoa, o aguarda em trajes provocantes no seu ninho de amor.
O quê? Lívia? Tem certeza que é ela, Sulpício?
Com todo respeito, governador, Uma mulher como Lívia Lentulus é inconfundível. E parece que também é insaciável, pois já o espera sozinha e ansiosa no gabinete privativo.
Desculpe, senhores. Por acaso viram meu marido?
Fulvia, o que faz por aqui?
Bem, vamos voltar ao salão. Eu creio que seu marido ali se encontra, senhora Fulvia.
Os três regressam à suntuosa sala de reuniões. Fulvia deixando transparecer levemente a satisfação sinistra da sua alma por haver presenciado todos os preparativos para o encontro secreto entre Lívia e Pilatos. O governador, no entanto, está indeciso, assustado com os olhares penetrantes e desconfiados da antiga amante, que já começa a traçar na mente mais um de seus planos terríveis. Porém, o desejo é mais forte que o medo. Pôncio Pilatos não resiste ao apelo da paixão.
Meus amigos, espero que me concedam alguns minutos para atender a uma entrevista urgente que eu não esperava nesse momento.
Algo relacionado ao profeta, governador?
No salão de reuniões, todos aguardam a resposta de Pilatos, que está visivelmente ansioso, mas consegue ocultar a verdade com a habilidade de costume.
Sim, meu amigo. Agora que já está mais do que consumada a crucificação do profeta, ainda aparecem por aqui alguns velhos sacerdotes exigindo uma última confirmação oficial. Mas não se preocupem, meus caros. Pretendo não me estender por muito tempo nessa palestra inoportuna. Com licença.
Pilatos se retira, com o consentimento de todos, enquanto Fulvia o acompanha com os olhos transbordando de ciúme. Enquanto isso, na varanda da residência do senador, a pequena Flávia recebe a visita da prima, Aurélia, que chega junto com a escrava Semele.
Veja quem chegou, Flavinha!
Ai, Aurélia! Que bom que você veio! Você sabe que mamãe não gosta da nossa amizade, minha prima. Mas minha saudade foi mais forte. Consegui despistar as servas e fugir do palácio.
Ah, menina levada!
Quem é ela, Flávia?
Ah, não se preocupe, minha amiga. Ela é Semele, serva de confiança da mamãe. Os olhos dela não me despertam muita confiança.
Já em companhia de Lívia, em seu gabinete privado, Pilatos ouve as palavras angustiadas da esposa do senador.
Senhor governador, mesmo sem a permissão do meu marido, venho até aqui a fim de suplicar vosso auxílio político para a liberdade do profeta de Nazaré. Que mal teria praticado aquele homem humilde e bondoso para morrer assim, de modo tão vergonhoso, entre dois ladrões?
Senhora Lívia, tudo fiz para evitar a morte de Jesus, vencendo todas as minhas obrigações de governador. Mas, infelizmente, a sentença está consumada. Nossas leis foram vencidas pela ira da multidão.
Então não é justo esperarmos mais nenhuma providência em benefício desse homem incomparável, condenado como um miserável malfeitor? Será o Messias crucificado pelo crime de praticar a caridade e plantar a fé no coração dos seus semelhantes?
Infelizmente, nada mais posso fazer, senhora. Sinto muito. Mas não fique desconsolada. Vamos conversar sobre assuntos mais agradáveis.
Ao mesmo tempo, no salão do palácio, o senador Públio conversa com um grupo de civis romanos e Sulpício troca algumas palavras com Sálvio, enquanto Fúvia despede-se da irmã Cláudia apressadamente.
Por que vai embora tão cedo, minha irmã?
Porque não me sinto muito bem, Cláudia. Eu preciso de repouso. Hoje tivemos um dia bastante agitado devido ao julgamento desse profeta criminoso.
Quer que alguma serva acompanhe até a sua casa?
Não, não, não é necessário. Nos vemos amanhã. Boa tarde.
Boa tarde.
Fulvia parte apressadamente para o ponto estratégico de observação. Mas antes, se aproxima do senador Públio que está entre os civis.
Senador, desculpe-me interromper a palestra, mas eu preciso de sua atenção por alguns minutos.
Seja breve, por favor, Fúvia.
O assunto é particular.
Ah, com licença, senhores.
Públio, mesmo a contragosto, sai do salão, ao lado de Fúvia, que não vê a hora de contar-lhe tudo o que sabe ou imagina saber. No aposento secreto, Pilatos contempla Lívia por alguns segundos, em silêncio, enquanto ela medita sobre o futuro do profeta. Diante dos olhos apaixonados do governador, a única mulher que resistiu aos seus impulsos, uma personalidade simples e caridosa, mas que por isso mesmo representa um novo desafio ao instinto de um homem acostumado ao prazer da conquista. Mais do que nunca neste momento, Pilatos deseja possuí-la, tornando a esposa do senador Lentulus como as outras que ali estiveram, um objeto de suas paixões passageiras.
Lívia, jamais me esqueci daquela noite repleta de estrelas, em que revelei pela primeira vez a minha ardente paixão. Esqueça por alguns instantes a sentença de Jesus e escute as palavras sinceras do sentimento profundo que guardo em meu coração.
Não se aproxime, senhor!
No corredor principal do palácio, a alma caluniosa de Fúvia acaba de revelar ao sobrinho do marido tudo o que está se passando no gabinete privado do governador. Públio recebe um choque terrível na alma, mas ainda hesita em acreditar na infidelidade da esposa.
Lívia, aqui?
Enquanto isso, Pilatos não resiste aos impulsos e se aproxima ainda mais de Lívia, tomando-lhe as mãos decididamente.
Para trás, governador! Por acaso é esse o tratamento de um homem de Estado para com uma cidadã romana? Esposa de um senador ilustre do Império? E mesmo que eu não pertencesse à nobreza, o senhor não deveria jamais faltar-me com o respeito que qualquer homem deve dispensar a uma mulher.
No corredor deserto e escuro, Fúvia lança a última gota de seu veneno na consciência do senador Lentulus.
Senador, tenho noção do quanto é penoso para um homem acreditar no adultério de uma esposa tão dedicada como a sua. Mas peço-lhe que me acompanhe através destas salas, a fim de descobrir a chave do enigma, verificando a leviandade de Lívia com seus próprios olhos.
Está louca, Fúvia? Um chefe de família como eu não deve conhecer as intimidades domésticas de um lar que não seja o seu próprio.
Concordo plenamente, Públio. Então vamos nos aproximar de uma dessas janelas. Tenho certeza que poderá observar através de uma delas a veracidade das minhas palavras quando observar a saída da sua mulher do gabinete privado de Pilatos.
Ainda na extensa varanda, as pequenas primas estão em companhia da serva Semele.
Saudade do meu pequeno irmão.
Não fique triste, Flavinha. Marco será encontrado em breve.
Se a serva fosse mesmo de confiança, não teria permitido que a criança desaparecesse.
Lançando um olhar doloroso e amargurado ao governador Pilatos, Lívia abandona o gabinete profundamente angustiada, com a alma mergulhada nos mais confusos pensamentos. Ao mesmo tempo, Públio e Fúvia, no seu posto de observação, veem a porta do aposento se abrir e de lá sair a esposa do senador, nos seus disfarces galileus, com a fisionomia amedrontada, caminhando rapidamente, fugindo de uma situação que jamais desejou ter vivido. Públio Lentulus sente a alma dilacerada para sempre. Todos os seus sonhos estão agora mortos e as esperanças perdidas no abismo da vergonha. Ele consegue apenas vislumbrar um ponto de felicidade no meio da tempestade de ódio. A lembrança suave dos filhos, que deveriam ser, daqui em diante, a razão da sua vida e a força de toda a sua fé.
E então, o que é que me diz, senador?
Você venceu, Fúvia. Você venceu.
Públio consegue reunir forças para suportar a pressão dos nervos e retornar ao salão do palácio procurando disfarçar os sentimentos que atormentam sua mente.
Senhores, me desculpem, mas uma leve indisposição começa a me incomodar. Eu preciso repousar por algumas horas em minha residência.
Públio, espere um momento. O governador ainda não voltou de sua palestra particular.
Ah, por favor, meu tio, transmita minhas desculpas ao governador. Boa tarde.
O senador se retira, desanimado, enquanto Fúvia, escondida entre os pilares do edifício, observa Públio sair do palácio, ostentando nos olhos traidores o falso brilho da vitória. Lívia já está de volta à praça, em companhia de Ana e Simeão.
Meus amigos, infelizmente nada pude fazer. Tudo está perdido. Senhor, divino Pai, por que existem almas tão perversas e cruéis neste mundo? A sentença foi consumada. Não há mais nenhum recurso. O profeta carinhoso de Nazaré jamais nos acolherá novamente com suas consolações de fé e amizade. A cruz de hoje será o prêmio desse povo ensandecido à sua bondade inesgotável. Seja feita, então, a vontade do Pai que está nos céus.
Nas sombras da minha velhice, reconheço agora que o Messias nunca nos ocultou a verdade dos sacrifícios e dos martírios que o aguardavam na terra, a fim de nos ensinar que o seu reino não se encontra neste mundo.
Será tão doloroso suportar a saudade daqueles olhos sagrados e confortadores. A felicidade radiante que suas palavras conduziam aos corações mais amargurados.
Honras e glórias, mocidade e fortuna, bem como as alegrias passageiras do plano terrestre, de nada valem. Pois tudo aqui vem a ser ilusão que desaparece nos abismos da dor e do tempo. Não, Lívia, você não deve sentir saudade de alguém que jamais irá partir, que estará sempre presente nas almas mais humildes e sensíveis, porque a única verdade é que seguiremos todos o caminho do reino eterno.
Caminhando por uma rua estreita, próxima ao Palácio de Salvio Lentulus, Aurélia está acompanhada da serva Semele, que a leva de volta para casa, a mando da pequena Flávia.
Sua mãe não vai gostar quando descobrir que você foi sozinha visitar a prima.
Ela só vai descobrir se alguém lhe contar.
Não me olhe assim, Aurélia. Você sabe que eu não faria isso com uma menina tão boazinha como você. Mas se a senhora Fúvia já estiver no palácio, o que poderemos fazer?
Isto não lhe interessa, escrava. Vamos logo, eu preciso entrar escondida em minha casa antes que as servas de mamãe retornem do Gólgota.
Que mal lhe fiz para me tratar de modo tão rude, menina?
Nada. Apenas não gosto de você.
Na enorme praça central de Jerusalém, Lívia, Ana e Simeão ainda estão profundamente emocionados, com os olhos úmidos de lágrimas, refletindo os últimos raios de sol deste dia inesquecível.
Meu tio, nunca mais veremos Jesus.
Não diga isso, filha. A presença consoladora do profeta será sempre inalterável entre os que se reunirem em seu nome. Mas agora não percamos tempo. Vamos seguir para o Gólgota e receber ainda uma vez as bênçãos do Messias.
Eu gostaria muito de acompanhá-los, meus amigos. Mas preciso voltar para casa, onde a pequena Flávia aguarda o meu retorno. Mas acreditem, estarei em pensamento junto à cruz do Mestre, meditando nos seus martírios e provações e acompanhando na alma toda a agonia desse homem incomparável.
Que Deus a ilumine nos sagrados deveres de esposa e mãe, senhora Lívia.
O velho Simeão e a sobrinha partem para a colina do Calvário, enquanto a esposa do senador Lentulus regressa ao lar, caminhando entre ruelas estreitas, através de atalhos, a fim de chegar logo ao seu destino, pois uma inexplicável angústia lhe invade agora o coração, experimentando uma forte necessidade de orar. Orar muito ao Senhor. Infelizmente, o desejo da pequena Flávia de chegar ao lar antes da mãe não é realizado a tempo. Logo na entrada do palácio, ela e Semele deparam repentinamente com a presença austera de Fúvia, que também acabara de chegar.
Mãe, o que é que você está fazendo ao lado dessa serva desconhecida, minha filha? Não me diga que saiu sozinha do palácio.
Sim. Estava com saudade da minha prima e fui até a casa do senador visitá-la.
E você, o que é que tem a dizer, escrava?
A culpa é toda da pequena Flávia, senhora. Foi a filha de Lívia Lentulus que induziu a Aurélia a fugir de casa para que as duas se encontrassem.
É mentira! Serva traidora! Eu tenho certeza que você não merece a confiança dos patrões. Vou delatá-la ao senador Lentulus.
Vá para o seu aposento imediatamente, Aurélia. Quanto a você, escrava, volte para as suas obrigações ao lado daquela menina infeliz. E continue sendo, como acabei de notar, a serva fiel que Lívia imagina ter ao lado da filha.
A pequena Aurélia entra no palácio aos prantos, quando surge a figura imponente de Sulpício Tarquínius, que se dirige à Fúvia, sem reconhecer a fisionomia de Semele.
Fúvia, preciso falar com você.
Sulpício, pensei que jamais iria vê-lo novamente.
Chegando ao lar, o primeiro cuidado de Lívia é vestir novamente a túnica habitual, buscando um aposento mais tranquilo para orar ao Pai Misericordioso. Ao mesmo tempo, o senador Públio atravessa a praça de Jerusalém sozinho, numa liteira conduzida pelas mãos fortes dos escravos do governador. Ele está visivelmente abatido, derrotado, com os olhos perdidos em um horizonte de dúvidas e incertezas. A pequena caravana passa rente aos pés de André de Gioras, que observa, à curta distância, a expressão desanimada do senador. O judeu fica ainda mais orgulhoso, feliz, ao ver com os próprios olhos o êxito do seu plano de vingança. Certificando-se de que Públio Lentulus não o notou e já se distancia, André dirige a palavra em tom reservado à sua inseparável mula de carga.
Viu como está a aparência do pomposo senador, minha amiga? Parece mais triste e amedrontado que o pobre profeta à beira da morte.
Amanhã, mais um emocionante capítulo da minissérie Há 2000 anos.